Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta quinta-feira, 30 de junho de 2022. Hoje, aqui na capital americana, estão 32 graus centígrados, o céu está azul. Ao microfone está a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica está o Patrick Deia. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Rússia retira da ilha ocupada no início da invasão da Ucrânia. No Sudão, pelo menos 5 pessoas mortas em mais uma manifestação contra o governo militar. E, como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada à Angola. Estado da Saúde, Eduardo dos Santos, traz ao de cima conflitos familiares, pondo sem dúvida a validade do seu casamento com Ana Paula dos Santos.
O importante no casamento é a conclusão material do casamento. Não é apenas o papel que existe lá e que é a formalidade que esse casamento ainda é válido e produz os efeitos. Não, isso não pode acontecer.
Ministro das Relações Exteriores de Angola falou sobre a questão de se desligarem ou não as máquinas que mantêm o antigo presidente vivo. E no caso, Lusati, advogado, pede a absolvição deste antigo membro da Casa Militar e explica porquê.
São leis que foram colocadas de subgestão das unidades e nesse, no caso em concreto, podemos considerar de meios ou bens militares.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos aqui às notícias internacionais com João Santa Rita.
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje a sua retirada da chamada Ilha da Serpente, da Ucrânia. A Rússia tinha ocupado essa ilha perto da cidade portuária de Odessa, logo após o início da sua ofensiva em finais de fevereiro contra a Ucrânia. O anúncio veio após ataques de forças ucranianas contra as posições da Rússia na ilha. A Rússia disse, contudo, que a sua saída foi um gesto de boa vontade e mostrou que não estava a tentar impedir os esforços da ONU para estabelecer um corredor para a exportação de produtos de cereais ucranianos. O chefe do gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou a retirada das forças russas da ilha. Entretanto, o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, disse hoje que os Estados Unidos vão fornecer outros US$ 800 milhões em armas e outra ajuda militar à Ucrânia. Falando depois de uma cimeira da NATO em Madrid, o presidente americano disse não saber como é que o conflito na Ucrânia vai acabar, mas que não vai acabar com a derrota da Ucrânia. Também na quinta-feira, o governo da Grã-Bretanha anunciou mais US$ 1.000 milhões em ajuda à Ucrânia. O gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson disse que o dinheiro iria para os sistemas de defesa aérea, veículos aéreos e equipamento vital para as tropas ucranianas. Entretanto, o Ministério da Defesa ucraniano anunciou que 144 dos seus combatentes foram libertados do cativeiro russo através do que chamou um mecanismo de troca. Anteriormente, um deputado ucraniano tinha dito à Voz da América que estavam a decorrer um processo de troca de presos e que o milionário russo Roman Abramovich estava a desempenhar um papel ativo nas conversações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou o desenvolvimento da troca de presos como otimista e muito importante. Entretanto, a Estónia e a Letónia anunciaram que vão comprar em conjunto sistemas de defesa antiaéreos. A Bulgária rejeitou, por outro lado, uma nota da Rússia pedindo que anulasse a expulsão de 70 diplomatas russos. A Rússia disse que, se isso não for feito, vai considerar encerrar a sua embaixada. No Sudão, pelo menos 5 manifestantes foram mortos hoje. Em confrontos com a polícia, os manifestantes exigiam o fim do regime militar. O correspondente da agência France Presse disse que forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo, canhões de água e granadas de atordoamento para dispersar dezenas de milhares de manifestantes, isto nos mais recentes confrontos devido ao golpe de Estado de há 8 meses atrás. A organização Médicos pela Democracia disseram que 2 das vítimas foram atingidas por balas no peito. Conversações em Genebra entre duas facções que controlam duas legislaturas diferentes na Líbia terminaram sem qualquer acordo. As conversações tinham como objetivo alcançar-se um acordo sobre uma base constitucional e preparativos para eleições que deveriam ter-se realizado em dezembro do ano passado. Receia-se que a falta de acordo possa levar o país novamente a ser dividido entre as duas facções que estiveram em guerra com apoio de países estrangeiros. Um porta-voz da ONU, que serve de medianeiro, disse que as duas partes não chegaram a acordo sobre os requisitos de elegibilidade dos candidatos para as eleições presidenciais. O representante especial dos Estados Unidos para o Afeganistão, Thomas West, vai encontrar-se com uma delegação dos Talibã no Afeganistão no primeiro encontro de altas entidades das duas partes em mais de 3 meses. O encontro vai realizar-se no Catar. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que a delegação americana vai estar centrada em fazer avançar os interesses dos Estados Unidos, incluindo questões como contra-terrorismo, estabilização económica, direitos humanos, reabertura das escolas e saída em segurança de todos os afegãos que trabalharam para as forças internacionais no Afeganistão. A delegação dos Talibã vai ser chefiada pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Amir Khan Mutaki. Deputados israelitas dissolveram hoje o Parlamento por 92 votos a favor e nenhum contra e marcaram a data das próximas eleições legislativas para o próximo dia 1 de novembro. Será a quinta vez que o país vai a eleições em menos de 4 anos devido às dificuldades dos partidos em formar governo.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português a partir de Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O estado grave de saúde do antigo presidente angolano José Eduardo Santos revelou não só animosidade da família para com o atual presidente João Lourenço, mas também divisões dentro da própria família. Publicamente, uma das filhas de Eduardo Santos opôs-se à presença em Barcelona da esposa do ex-presidente, Ana Paula, e pediram agora a intervenção de advogado. Venâncio Rodrigues tem pormenores e também reações de juristas.
A ex-deputada angolana José dos Santos, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos, confirma esta quarta-feira que os filhos contrataram uma advogada espanhola para, com base na justiça daquele país, tornar nula a relação matrimonial entre o casal. José dos Santos alega que o facto de Ana Paula dos Santos não ter estado a viver com o pai na comunhão de mesa e de leito nos últimos anos retira-lhe o direito de continuar junto do marido em Barcelona. A filha do ex-presidente angolano rejeita também qualquer interferência do Estado e do presidente João Lourenço nos assuntos inerentes à doença do seu pai. O jurista Lindo Bernardo Tito também entende que nesta matéria é evitável que o Estado angolano interfira, por exemplo, na escolha da equipa médica, por ser uma questão da família, no qual o Estado deve apenas apoiar e ajudar em tudo o que for necessário. Bernardo Tito defende que a ex-primeira-dama de Angola, Ana Paula dos Santos, não perdeu os direitos e deveres de esposa com base no direito angolano por entender que a justiça espanhola não tem qualquer jurisdição sobre os atos praticados pelo Estado angolano. Contudo, o jurista considera que o facto de Ana Paula dos Santos ter supostamente abandonado o marido por um período relativamente longo e o facto de nos passaportes o endereço do domicílio dos dois ser diferente é prova de que já não havia comunhão de mesa entre ambos.
Porque a relação entre um cônjuge, a relação de casamento, a relação entre as pessoas que se casam, é uma relação diária que resulta na comunhão comum, que resulta na convivência. Quando essa se quebra, é porque também o casamento quebra-se do ponto de vista material. Quer dizer, não podemos, do ponto de vista formal, dizer que o casamento existe quando, do ponto de vista material, ele já não existe. O importante no casamento é a conclusão material do casamento. Não é apenas o papel que existe lá e que é a formalidade, que esse casamento ainda é válido e produz os efeitos. Não, isso não pode acontecer. Então, é lógico que este advogado está a explorar exatamente as fraquezas que existem da parte da senhora Ana Paula dos Santos.
Entretanto, o também jurista angolano Albano Pedro entende que uma eventual separação do casal só pode ser tomada por vontade pessoal de José Eduardo dos Santos ou de alguém sob seu mandato.
sendo um casamento que foi celebrado sem vícios nenhum, está em vigor, mesmo que haja uma situação de separação de cama e mesa, como é o caso, não são os filhos que devem intentar a ação, a menos que seja o pai a manifestar claramente esse desejo e não estando física ou psicologicamente capaz de o fazer, mandatar os filhos para que os filhos intentem ação enquanto estiver vivo. Por quê? Porque é uma atitude muito pessoal essa do casamento. Separação de cama e mesa é uma mera separação de facto, como se diz. Não jurídica. A jurídica tem que ser intentada. As pessoas podem ficar muitos anos sem estarem a viver junto, mas manterem a relação.
Albano Pedro entende que o Estado deve interferir no estado da saúde do ex-presidente angolano por força da proteção constitucional, mas alerta que o Estado não pode manifestar vontade do presidente junto da justiça espanhola ou dos hospitais ou serviços médicos que estão a cuidar do ex-estadista angolano. Albano Pedro e Lindo Bernardo Tito consideram que a situação podia ser evitada se houvesse ponderação no tratamento do caso entre as partes envolventes e que uma disputa jurídica nesta fase não contribuiu positivamente para a estabilidade emocional que José Eduardo dos Santos precisa para sair do estado de saúde em que se encontra. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. Numa outra declaração, José dos Santos, uma das filhas do ex-presidente, afirmou que a família se iria opor a que fossem desligadas as máquinas de reanimação do presidente. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, o Tete, está em Barcelona e negou peremptoriamente que o Estado angolano estivesse envolvido nessa questão.
Cláudio, nós somos africanos, temos uma certa cultura que não conduzem até a esse tipo de hipóteses. Nós limitamos-nos em cumprir com uma missão que nos foi dada pelo Presidente da República, que é vir aqui inteirar-nos do Estado da Saúde do Presidente José Eduardo dos Santos. Eu não vou entrar em pormenores de consideração médica, portanto, vou reportar a quem de direito o que nos foi dito pelos médicos. O governo vai continuar, como sempre o fez no passado, vai continuar a assumir as suas responsabilidades, incluindo no que diz respeito aos custos, não é, da hospitalização do paciente. Reparem que trata-se de um ex-presidente da República. Isso significa que o governo da República de Angola tem responsabilidades acrescidas quando se trata de situações de género. E nós vamos continuar a assumir essa responsabilidade.
Era o ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Tete António, a falar em Barcelona. E vamos agora para um outro caso. Como os ouvintes certamente recordam, começou em Luanda, nesta terça-feira, o julgamento de um dos mais mediáticos casos dos últimos anos em Angola, por envolver um antigo funcionário da Presidência da República, mais precisamente da Casa Militar. Pedro Lussato, oficial das Forças Armadas Angolanas ao serviço da Presidência, na posse de 4 malas com 10 milhões de dólares e 4 milhões de euros e mais 48 arguidos, são acusados de crimes de peculato, recebimento indevido de capitais, associação criminosa, participação económica em negócio, abuso de poder, comércio ilegal de moeda, branqueamento de capitais, entre outros. Pois agora o advogado diz que o tribunal não tem competência para julgar o caso e pediu mesmo a absolvição imediata de Pedro Lussati. Coque Mucuta traz-nos os pormenores.
Muteca considera aquele tribunal incompetente para julgar este caso, uma vez que os crimes imputados nos autos são do Fórum Militar.
Pedi a incompetência do tribunal em julgar processos desta natureza, tal como ela se encontra relativamente ao processo cujo os sujeitos são militares, presumíveis crimes foram cometidos no exercício de funções, os bens que eventualmente levantam o nível da acusação são bens que foram colocados sob gestão das unidades e, nesse, no caso em concreto, podemos considerar de meios ou bens militares. Depois, pelo facto de não ter competência o SIC e a PGR de investigar irregularidade nas unidades militares, e sendo certo que a competência da Inspeção Geral das FAC ou da PGR militar em instruir processos desta natureza e não a PGR do Fórum Comum ou o SIC, que na altura levou a cabo um conjunto de investigações. Eu peço a anulação, então estou aqui a chamar a colação a uma absolvição sumária.
Em relação ao estado de saúde de Lusato, Francisco Muteca considera estável emocionalmente, mas fisicamente débil por estar a se reerguer de lesões a quando da sua detenção.
Está bem psicologicamente, mas fisicamente não está bem, porque está a recuperar de uma fratura do qual foi alvo no momento da detenção. Mentira, Lusato não foi preso no aeroporto. Lusato ilegalmente detido, sim. Na sua residência, condomínio Imo Luanda.
Coquimucuta, Luanda.
E vamos agora falar de um outro caso. 26 militantes e simpatizantes da UNITA presos no Luís no passado dia 24 de março vão continuar detidos. Os 26 foram presos na sequência de confrontos com simpatizantes do MPLA no município de Sanzapombo e o tribunal recusou mais um pedido para a sua libertação, como nos conta o Muniz Francisco.
Depois dos advogados remeterem o pedido de impugnação da medida de coação, que não foi respondida a tempo por parte do tribunal, recorreram ao habeas corpus, que foi igualmente indeferido pelo tribunal, como nos confirma Pedro Soares, um dos advogados de defesa dos apoiantes da UNITA presos.
Neste mesmo processo está na sua fase de tramitação e, na verdade, neste mesmo processo nós remetíamos a impugnação da medida de coação no princípio do mês de maio e, na verdade, não tivemos uma resposta para o lado do tribunal. E, a posterior, lá na volta do dia 27 do quinto mês de 2022, remetemos também o habeas corpus, né? Ao remetermos habeas corpus, são 8 dias por ali para o tribunal poder nos responder. Infelizmente, até no dia 28 do mês de junho é que fomos respondidos de uma forma não saudável. E, o nosso habeas corpus foi indeferido e, na verdade, entendemos aqui também remetermos um recurso de habeas corpus.
Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
E esta é a Voz da América a transmitir emissão vespertina nesta quinta-feira, 30 de junho de 2022. Convosco aqui na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Continuando em Angola, várias organizações de jovens disseram que vão manifestar-se em Luanda para protestar contra o desemprego e exigir que o presidente cumpra as promessas que fez em relação a essa questão. Manuel José.
Fazem parte da organização os grupos Movimento Revolucionário, os Coletas Vermelhos, o Conselho Nacional dos Ativistas e o Movimento das Manifestações nos Museques. Emiliano Catumbela, integrante do Movimento dos Jovens Revus e porta-voz do grupo organizador, fala dos propósitos do protesto.
Vamos sair às ruas no dia 9 de julho para nós pedirmos o nosso desemprego que o cidadão João Lourenço prometeu-nos na campanha de 2017. Nós apelamos todos os jovens que se encontram desempregados apareçam no dia 9, volta das 10h30, a concentração no Largo do 1º de Maio.
A carta protocolar a informar ao governo da província de Luanda já deu entrada no dia 10 deste mês, segundo o porta-voz da manifestação, que deixou igualmente um reto à Polícia Nacional.
Nós vamos sair pacificamente e ordeiro, sem vandalização de nenhum bem público nem bem privado. Nós vamos pedir à Polícia Nacional de Angola para que se comportem durante a nossa atividade.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português, em onda curta e também onda média e ainda em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter duas emissoras da Guiné-Bissau ainda em sintonia connosco, também em Cabo Verde, a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã que temos como convidado no África Agora o Dr. Marcolino Moco. Se quiserem, vindos ainda está a tempo de enviar uma pergunta para o Dr. Marcolino Moco ou um comentário para ele. Pode fazê-lo através do nosso WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Não esqueça então amanhã, África Agora com o Dr. Marcolino Moco. Os contratos para obras do governo sem concorrência, os chamados ajustes diretos, continuam a causar controvérsia, embora sejam defendidos pelo governo e pela presidência como necessários face à urgência dos mesmos. O último contrato desse tipo, no valor de 84,4 milhões de dólares para a transformação da antiga sede da Assembleia Nacional em Palácio da Música e do Teatro, a cargo do grupo Mitrelli, propriedade de turcos e de angolanos. A história com João Marcos.
Tratou-se, mais do que um dos habituais contratos, em Diário da República, da entrega do negócio a um grupo com várias obras. Neste modelo, surgindo como destaque, centralidades avaliadas em 750 milhões de dólares. Em reação, o analista político Cabral Sand fala em rota de colisão entre João Lourenço e a ministra das Finanças, Vera Daves.
Porque o presidente está a gerir o Orçamento Geral do Estado e o Executivo como se fosse propriedade dele. Mas ele está a aprovar programas que visam essencialmente a sua recandidatura, a sua reeleição. Esta pré-campanha só tem um elemento fundamental. Levam os tratores, oferecem, mas é graças ao presidente. Levam as carrinhas, oferecem, mas tudo graças ao presidente. Esses valores estão a sair por fundos impróprios e vão decididamente financiar a campanha de reeleição.
Obras no antigo parlamento com o grupo Mitrelli Angola, detido pelas empresas Motofone e OFEC, segundo registros oficiais consultados pela Voz da América, e fiscalização a cargo da DAR Angola. O arquiteto Felisberto Amado, professor universitário, aproveita esta janela para assinalar que os monopólios estão enraizados também no setor da fiscalização.
Já vinha do tempo da outra senhora, né? Tudo que é projeto, tudo que é fiscalização, tem que estar nas mãos da DARS. E nós, por exemplo, temos aqui em Angola, não é? Universidades e escolas estão a formar arquitetos, estão a formar engenheiros e têm gabinetes também de estudos. O que é que esses gabinetes estão a fazer? Qual é a participação, né, em todos esses projetos? Quer dizer, quase nenhum. E muitos deles, sabemos que muitos deles estão a ter grandes dificuldades, né? E correr até o risco de fecharem, porque não têm tido, de facto, espaço e oportunidade, né, que é para poderem terem trabalho, né, e terem fundos que é para sustentarem.
Sobre a temática, abordado em resposta a críticas do líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, o presidente angolano, em visita de trabalho a Portugal, fez saber que não aprova contratos sem divulgar valores e desafiou interessados a aprovar o inverso. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
E vamos agora à página do desporto.
Página desportiva, vamos começar por falar de transferência nos grandes do futebol. O Barcelona submeteu uma terceira proposta para a compra ao Bayern de Munique de Robert Lewandowski, ou como lhe chamam, Lewandowski. 41 milhões de euros, mas Bayern, pelo menos até agora, nem respondeu. É a terceira proposta do Barcelona pelo avançado polaco que se quer ir embora. Entretanto, o Tottenham de Inglaterra está prestes a adquirir o avançado brasileiro Richarlison ao Everton. 72 milhões e meio de dólares, contrato de 5 anos. Pormenor curioso é que, se a compra se efetivar, o anterior clube de Richarlison, Watford, vai receber 10% de qualquer quantia acima de 48 milhões vendidos pelo Everton. Watford tinha confiança no futuro de Richarlison. Parece que o defesa francês do Barcelona, Lenglet, está também a caminho do Everton. Quem se foi embora do Chelsea de Inglaterra foi o belga Romelu Lukaku. Está de regresso ao Inter e no Chelsea durou apenas uma época, para onde tinha ido por quase 120 milhões de dólares. Exemplo de um mau negócio. Vai por empréstimo para o Inter por um pagamento ao Chelsea de 12 milhões e meio. O Inter vai pagar o salário do Lukaku de 360 mil dólares por semana. Dá para fazer umas compras, pagar umas dívidas. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, confirmou que já foram vendidos 1 milhão e 800 mil bilhetes para o Mundial do Qatar e na terça-feira inicia-se a última ronda de vendas. Os países onde foram vendidos mais bilhetes, para além do Qatar, são o Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Índia, Arábia Saudita, Espanha, Emiratos e Estados Unidos. O que é que isto demonstra? Demonstra que o futebol é mesmo internacional. Em Itália, a Liga A decidiu que a partir da próxima época, duas equipas que terminem no topo da classificação, com o mesmo número de pontos, vão ter que ir a uma final. Agora vamos para o ténis, para o Wimbledon. O tenista britânico Andy Murray, antigo número 1, foi ontem eliminado na segunda ronda ao perder com o americano John Isner em 4 sets parciais de 6-4, 7-6, 6-7, 6-4. Bye-bye, Andy. Já o sérvio Novak Djokovic, que venceu as últimas 3 edições do Wimbledon, passou à terceira ronda. Esmagou o australiano Thanasi Kokkinakis, sem piedade. Deu sova, surra, parciais de 6-1, 6-4, 6-2. Tchau, tchau, Thanasi. Bye, bye.
E vamos agora até Moçambique, onde, tal como em Angola, a descentralização do poder é um tema que continua a gerar debate. No Maputo está para nos explicar o que se passa o Alfredo Júnior.
Segundo a Constituição da República, Moçambique deve realizar em 2024 eleições distritais como culminar do processo de descentralização governativa. Perante o iminente adiamento destas eleições, os partidos políticos mostram-se contrários a esta ideia e Casimiro da Cruz Pedro, mandatário do MDM, refere que o partido se mostra pronto para esse pleito.
Ciente dessa responsabilidade e para se adequar supletivamente à esperança do povo moçambicano, o MDM tem o compromisso inadiável de se preparar para fazer face aos pleitos eleitorais que se avizinham.
A Organização da Sociedade Civil de Diaconia, através do seu diretor, William Mujovo, defende ser necessário encontrar-se um modelo de descentralização que responda aos anseios do povo.
Será que a descentralização que nós queremos em Moçambique, olhamos para isso como apenas um sistema de resolução do conflito? Queremos uma descentralização que aproxime os serviços, a prestação de serviços dos governantes ao cidadão? Uma descentralização que facilite o processo de participação cívica do cidadão no contexto da monitoria da governação, etc. Queremos uma descentralização que serve apenas para fazer acomodação de representantes de partidos políticos de maneiras a que possa se reduzir o conflito. Então, o que é que nós queremos com a descentralização? É nesse sentido que nós, aproveitando a deixa do Presidente da República, de que não podemos ter medo de refletir, que decidimos abrir aqui um espaço como Diaconia para vários atores sociais para discutirem, refletir sobre o que é que de fato se aprendeu no processo da descentralização.
A implementação do processo de descentralização governativa acarreta elevados custos, pelo que o vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, sugere uma revisão legal para a organização dos novos órgãos sociais que possam vir a ser eleitos nas eleições distritais de 2024. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E com o Alfredo Júnior estamos a aproximar das 13h30 aqui em Washington DC. Depois vamos falar de outras reportagens da África Lusófona. Falaremos de Moçambique, de eleições locais, de problemas com a principal estrada do país. Iremos falar também da missão das Nações Unidas à Guiné-Bissau. Esperamos que continuem conosco. Temos mais uma hora de missão. São 13h30 aqui em Washington. Esta é a Voz da América na sua segunda meia hora de emissão. E convosco aos microfones está Ana Guedes. Na produção está o Mariano Bartolomeu. O nosso engenheiro de som é o Patrick Deia. Vamos aqui aos títulos das principais notícias de hoje. Forças russas obrigadas a retirar-se da ilha ocupada no início da invasão da Ucrânia. No Sudão, pelo menos 5 pessoas morreram em mais uma manifestação contra a junta militar. E em Moçambique, continua o debate sobre a realização ou não das eleições distritais previstas para 2024. Transmitimos em onda curta e também em onda média. Estamos em FM através das rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau, Cabo Verde e também do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, onde podem ouvir esta emissão em direto. Também se podem juntar a nós no Facebook e no Twitter. Estamos também no Instagram e no YouTube. E não se esqueçam que o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. A produção, como já dissemos, é assegurada pelo Mariano Bartolomeu. Mas primeiro aqui temos o João Santa Rita, que nos traz as notícias do dia.
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje a sua retirada da chamada Ilha da Serpente, da Ucrânia. A Rússia tinha ocupado essa ilha, perto da cidade portuária de Odessa, logo após o início da sua ofensiva em finais de fevereiro contra a Ucrânia. O anúncio veio após ataques de forças ucranianas contra as posições da Rússia na ilha. A Rússia disse, contudo, que a sua saída foi um gesto de boa vontade e mostrou que não estava a tentar impedir os esforços da ONU para estabelecer um corredor para a exportação de produtos de cereais ucranianos. O chefe do gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou a retirada das forças russas da ilha. Entretanto, o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, disse hoje que os Estados Unidos vão fornecer outros US$ 800 milhões em armas e outra ajuda militar à Ucrânia. Falando depois de uma cimeira da NATO em Madrid, o presidente americano disse não saber como é que o conflito na Ucrânia vai acabar, mas que não vai acabar com a derrota da Ucrânia. Também na quinta-feira, o governo da Grã-Bretanha anunciou mais US$ 1.000 milhões em ajuda à Ucrânia. O gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson disse que o dinheiro iria para os sistemas de defesa aérea, veículos aéreos e equipamento vital para as tropas ucranianas. Entretanto, o Ministério da Defesa ucraniano anunciou que 144 dos seus combatentes foram libertados do cativeiro russo através do que chamou um mecanismo de troca. Anteriormente, um deputado ucraniano tinha dito à Voz da América que estavam a decorrer um processo de troca de presos e que o milionário russo Roman Abramovich estava a desempenhar um papel ativo nas conversações. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou o desenvolvimento da troca de presos como otimista e muito importante. Entretanto, a Estónia e a Letónia anunciaram que vão comprar em conjunto sistemas de defesa antiaéreos. A Bulgária rejeitou, por outro lado, uma nota da Rússia pedindo que anulasse a expulsão de 70 diplomatas russos. A Rússia disse que, se isso não for feito, vai considerar encerrar a sua embaixada. No Sudão, pelo menos 5 manifestantes foram mortos hoje. Em confrontos com a polícia, os manifestantes exigiam o fim do regime militar. O correspondente da agência France Presse disse que forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo, canhões de água e granadas de atordoamento para dispersar dezenas de milhares de manifestantes, isto nos mais recentes confrontos devido ao golpe de Estado de há 8 meses atrás. A organização Médicos pela Democracia disseram que 2 das vítimas foram atingidas por balas no peito. Conversações em Genebra entre 2 facções que controlam 2 legislaturas diferentes na Líbia terminaram sem qualquer acordo. As conversações tinham como objetivo alcançar-se um acordo sobre uma base constitucional e preparativos para eleições que deveriam ter-se realizado em dezembro do ano passado. Receia-se que a falta de acordo possa levar o país novamente a ser dividido entre as 2 facções que estiveram em guerra com apoio de países estrangeiros. Um porta-voz da ONU, que serve de medianeiro, disse que as 2 partes não chegaram a acordo sobre os requisitos de elegibilidade dos candidatos para as eleições presidenciais. O representante especial dos Estados Unidos para o Afeganistão, Thomas West, vai encontrar-se com uma delegação dos Talibã no Afeganistão no primeiro encontro de altas entidades das duas partes em mais de 3 meses. O encontro vai realizar-se no Catar. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que a delegação americana vai estar centrada em fazer avançar os interesses dos Estados Unidos, incluindo questões como contra-terrorismo, estabilização económica, direitos humanos, reabertura das escolas e saída em segurança de todos os afegãos que trabalharam para as forças internacionais no Afeganistão. A delegação dos Talibã vai ser chefiada pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Amir Khan Mutaki. Deputados israelitas dissolveram hoje o Parlamento por 92 votos a favor e nenhum contra e marcaram a data das próximas eleições legislativas para o próximo dia 1 de novembro. Será a quinta vez que o país vai a eleições em menos de 4 anos devido às dificuldades dos partidos em formar governo. A dissolução do Parlamento ocorre 10 dias depois, após o primeiro-ministro Naftali Bennett ter anunciado a sua diminuição do cargo apenas 1 ano depois de ser eleito por falta de acordo na complexa coligação de 8 partidos de direita, da esquerda e do centro que o elegeu.
E depois das notícias internacionais, vamos agora aqui a reportagens. Começamos com Moçambique e, como a Voz da América tem vindo a noticiar, continua debate sobre a realização das eleições distritais previstas para o ano 2024, isto depois do Presidente da República, Filipe Nyusi, sugerir uma análise sobre a existência de condições para a sua realização. Os partidos políticos dizem-se prontos para este pleito. Organizações da sociedade civil defendem ser necessário encontrar um modelo de descentralização que se adequa à realidade do país e o governo sugere a revisão legal da organização dos novos órgãos sociais que possam vir a ser eleitos nas eleições distritais 2024. Alfredo Júnior tem a reportagem sobre este debate em curso.
Perante o iminente adiamento destas eleições, os partidos políticos mostram-se contrários a esta ideia e Casimiro da Cruz Pedro, mandatário do MDM, refere que o partido se mostra pronto para este pleito.
Ciente dessa responsabilidade e para se adequar supletivamente à esperança do povo moçambicano, o MDM tem o compromisso inadiável de se preparar para fazer face aos pleitos eleitorais que se avizinham.
A Organização da Sociedade Civil, Diaconia, através do seu diretor, William Jovo, defende ser necessário encontrar-se um modelo de descentralização que responda aos anseios do povo.
Será que a descentralização que nós queremos em Moçambique, olhamos para isso como apenas um sistema de resolução do conflito? Queremos uma descentralização que aproxime os serviços, a prestação de serviços dos governantes ao cidadão? Uma descentralização que facilite o processo de participação cívica do cidadão no contexto da monitoria da governação, etc. Queremos uma descentralização que serve apenas para fazer acomodação de representantes de partidos políticos de maneiras a que possa se reduzir o conflito. Então, o que é que nós queremos com a descentralização? É nesse sentido que nós, aproveitando a deixa do Presidente da República, de que não podemos ter medo de refletir, que decidimos abrir aqui um espaço como Diaconia para vários atores sociais para discutirem, refletir sobre o que é que de fato se aprendeu no processo da descentralização.
A implementação do processo de descentralização governativa acarreta elevados custos, pelo que o vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, sugere uma revisão legal para a organização dos novos órgãos sociais que possam vir a ser eleitos nas eleições distritais de 2024.
Não há um esboço, mas a matemática que tem estado a ser feita pronto, pensar por hipótese sobre uma revisão legal, seria necessário naturalmente, uma revisão legal, quer seja no contexto da própria descentralização para a organização do que seriam os novos órgãos, seria esboçar por hipótese os recursos necessários para garantir que, uma vez realizadas as eleições, pudéssemos acomodar os órgãos resultantes desse processo. Seria também pensar na capacitação e formação de grupos técnicos de trabalho para estarem a nível ou ao nível de informação suficiente para capacitar as diferentes entidades que vão ao nível do distrito participar, se isso tiver que acontecer.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E continuamos em Moçambique, em tempos de crise económica. A degradação da estrada nacional número 1, N1, que liga o norte e o sul de Moçambique, agrava-se e não há sinais de uma intervenção de fundo do governo. Por aí também passa grande parte do comércio terrestre. Analistas alertam para o risco dessa degradação, a dividir o país, e defendem que o dinheiro recuperado no processo das dívidas ocultas seja usado para a sua remodelação. Ramos Miguel.
O analista político Raul Domingos lamenta o estado em que se encontra a Estrada Nacional número 1, sendo defensor da ideia de que o dinheiro recuperado das chamadas dívidas ocultas seja usado para reparar decentemente aquela via.
Eu creio que temos um problema de má utilização dos recursos. E esta polémica da Estrada Nacional número 1 tem demonstrado isso.
Para aquele analista, há um risco muito sério a ter em conta caso a Estrada Nacional número 1 não seja reabilitada.
A guerra em Cabo Delgado, alastrando-se para Nampula, criar uma divisão centro-norte-sul. Mais do que nunca, a Estrada Nacional, que parte de Maputo a Pemba, é uma necessidade imperiosa para o desenvolvimento nacional.
O também analista político Sandy Carmona considera que não há vontade política para resolver o problema da Estrada Nacional número 1, porque acusa a intenção é dividir o país em regiões, sustentando que depois do Rio Save, que separa as regiões sul e centro do país, a situação é caótica.
Para perceber, quando estiver já a atravessar, por exemplo, a ponte sobre o Rio Save, todo o passageiro que estiver no autocarro tem que descer. Isso é uma demonstração clara que está-se sair de um país para outro país.
Os transportadores de carga, sobretudo estes, enfrentam inúmeras dificuldades para levar as suas cargas para as regiões centro e norte de Moçambique devido às más condições em que se encontra a Estrada Nacional número 1. O analista Tomás Vera Mar diz que, para além desta dimensão, diga-se económica, há também o risco de agravamento da assimetria entre o sul e as restantes regiões do país.
Maputo província, Maputo cidade, fugiram de forma incrível de todo o resto do país. O fosso que há entre Maputo, cidade de Maputo, e o resto do país é um fosso inimaginável.
Entretanto, o ministro moçambicano das Obras Públicas e Habitação diz que tudo está a ser feito para garantir a transitabilidade na Estrada Nacional número 1 e nas restantes rodovias do país.
O governo vai continuar a prestar assistência em vários programas que tem, de manutenção periódica, manutenções, portanto, intervenções de emergência. Queremos continuar a garantir mobilidade da população de um ponto para outro e a mobilidade também do bem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 30 de junho de 2022. E como a Voz da América noticiou ontem, uma missão das Nações Unidas encontra-se na Guiné-Bissau para encontros com as autoridades, partidos políticos, organizações da sociedade civil e missões diplomáticas, visando recolher subsídios e encontrar formas de ajudar no processo eleitoral. Com eleições antecipadas marcadas para 18 de dezembro, aliás, um dos principais problemas é a falta de recursos e tempo para o recenseamento. No programa Washington Fora de Horas de hoje, falei com o nosso colaborador, Lassana Kassamá, sobre esta missão da ONU e também sobre o governo de iniciativa presidencial.
Essa missão poderá ser confrontada com uma situação de ausência de impressoras para 400 kits de recenseamento eleitoral. Recenseamento eleitoral que os partidos políticos já disseram que preferem que seja recenseamento eleitoral e não recenseamento de raiz e nem recenseamento atualizado, ou seja, atualizando os cadernos eleitorais, porque todas essas duas versões estão fora do quadro legal. Mas para dizer que em termos já de perspectiva das eleições legislativas antecipadas, os partidos políticos já começaram a movimentar-se. No caso, por exemplo, do líder do MADEM G15, além do congresso do APU-PDGB, que teve lugar este fim de semana, de Nuno Gomes Damião, em que o homem foi de novo reeleito, Nuno Gomes Damião, atual primeiro-ministro. O MADEM G15, através do seu líder, Brema Camará, já está em contato nas bases, o mesmo dizendo também do novo partido PTG, de Bocha Kandé, que é o atual ministro do interior. Estão ainda pendentes os congressos do PNGC e do MADEM G15, duas formações políticas com peso no cenário político guineense. Mas voltando a esta missão, esta missão da ONU para dizer que vai ser confrontada com uma situação de algum receio dentro do próprio governo de como organizar o processo eleitoral. Há muita desconfiança à volta desse processo.
Em termos do governo de iniciativa presidencial, como é que tem estado a funcionar? O que é que tem feito relativamente, portanto, a ultrapassar não só esta questão das dificuldades em termos de organizar eleições antecipadas a 18 de dezembro, eleições legislativas, mas também em responder aos problemas da própria população, por exemplo, prevê-se um aumento do preço do pão, à crise de combustíveis?
Bom, vendo a realidade da Guiné-Bissau, conhecendo a realidade da Guiné-Bissau e dos governos transitórios, não há muita flexibilidade para um exercício mais cirúrgico para colmatar os problemas mais candentes. Este caso deste governo, todos os membros do governo afirmam e dizem o objetivo é organizar as eleições. Portanto, vão gerindo os problemas que estão aí, que estão neste momento, os problemas correntes. Neste caso, estamos a falar, e bem disse, problema de subida de preços de combustíveis, de transporte, aumentando o custo de vida dos cidadãos, isso sem qualquer tipo de registro de aumento de salário, que é de 100 dólares, salário mínimo na Guiné-Bissau. E estamos também com outro problema que tem a ver com as infraestruturas rodoviárias. Portanto, o governo está muito limitado, não tem tido uma injeção significativa da comunidade internacional. Estamos a falar de um país que depende muito da ajuda externa e um governo desta natureza está muito limitado para poder angariar mais apoios internacionais e poder suprir os problemas existentes.
Era a minha conversa com o Lassama Kassamá sobre a missão das Nações Unidas à Guiné-Bissau e também sobre o governo de iniciativa presidencial. E nós continuamos aqui na Voz da América a acompanhar o estado de saúde do antigo presidente José Eduardo Santos, que é considerado grave. Esta situação, no entanto, revelou não só a animosidade da família para com o atual presidente, João Lourenço, mas também divisões dentro da própria família dos Santos. Publicamente, uma das filhas de José dos Santos opôs-se à presença em Barcelona da esposa do pai, Ana Paula dos Santos, e pediram agora a intervenção mesmo de advogados.
A ex-deputada angolana Tizé dos Santos, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos, confirma esta quarta-feira que os filhos contrataram uma advogada espanhola para, com base na justiça daquele país, tornar nula a relação matrimonial entre o casal. Tizé dos Santos alega que o facto de Ana Paula dos Santos não ter estado a viver com o pai na comunhão de mesa e de leito nos últimos anos retira-lhe o direito de continuar junto do marido em Barcelona. A filha do ex-presidente angolano rejeita também qualquer interferência do Estado e do presidente João Lourenço nos assuntos inerentes à doença do seu pai. O jurista Lindo Bernardo Tito também entende que nesta matéria é evitável que o Estado angolano interfira, por exemplo, na escolha da equipa médica, por ser uma questão da família, no qual o Estado deve apenas apoiar e ajudar em tudo o que for necessário. Bernardo Tito defende que a ex-primeira-dama de Angola, Ana Paula dos Santos, não perdeu os direitos e deveres de esposa com base no direito angolano por entender que a justiça espanhola não tem qualquer jurisdição sobre os atos praticados pelo Estado angolano. Contudo, o jurista considera que o facto de Ana Paula dos Santos ter supostamente abandonado o marido por um período relativamente longo e o facto de nos passaportes o endereço do domicílio dos dois ser diferente é prova de que já não havia comunhão de mesa entre ambos.
Porque a relação entre um cônjuge, a relação de casamento, a relação entre pessoas que se casam, é uma relação diária que resulta na comunhão comum, que resulta na convivência. Quando essa se quebra, é porque também o casamento quebra-se do ponto de vista material. Quer dizer, não podemos, do ponto de vista formal, dizer que o casamento existe, quando do ponto de vista material ele já não existe. O importante no casamento é a conclusão material do casamento. Não é apenas o papel que existe lá e que é a formalidade, que esse casamento ainda é válido e produz os efeitos. Não, não, isso não pode acontecer. Então, é lógico que este advogado está a explorar exatamente as fraquezas que existem da parte da senhora Ana Paula dos Santos.
Entretanto, o também jurista angolano Albano Pedro entende que uma eventual separação do casal só pode ser tomada por vontade pessoal de José Eduardo dos Santos ou de alguém sob seu mandato.
sendo um casamento que foi celebrado sem vícios nenhum, está em vigor, mesmo que haja uma situação de separação de cama e mesa, como é o caso, não são os filhos que devem intentar a ação, a menos que seja o pai a manifestar claramente esse desejo e não estando física ou psicologicamente capaz de o fazer, mandatar os filhos para que os filhos intentem a ação enquanto estiver vivo. Por quê? Porque é uma atitude muito pessoal essa do casamento. Separação de cama e mesa é uma mera separação de facto, como se diz. Não jurídica. A jurídica tem que ser intentada. As pessoas podem ficar muitos anos sem estarem a viver junto, mas manterem a relação.
Albano Pedro entende que o Estado deve interferir no estado da saúde do ex-presidente angolano por força da proteção constitucional, mas alerta que o Estado não pode manifestar vontade do presidente junto da justiça espanhola ou dos hospitais ou serviços médicos que estão a cuidar do ex-estadista angolano. Albano Pedro e Lindo Bernardo Tito consideram que a situação podia ser evitada se houvesse ponderação no tratamento do caso entre as partes envolventes e que uma disputa jurídica nesta fase não contribuiu positivamente para a estabilidade emocional que José Eduardo dos Santos precisa para sair do estado de saúde em que se encontra. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Entretanto, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, deslocou-se ontem a Barcelona para encontrar-se com a família e os médicos que atendem José Eduardo dos Santos e disse que não foi lá para orientar os médicos a desligarem as máquinas, como ensinou recentemente a filha de José dos Santos. Tete António acrescentou em declarações a jornalistas em Barcelona que o assunto é da competência da família e reiterou que o governo angolano tem assumido todas as despesas do tratamento do antigo chefe de Estado e assim vai continuar a fazê-lo. E vamos agora a Cabo Verde, onde o primeiro-ministro afirmou hoje, isto em Portugal, que a guerra na Ucrânia tem um efeito muito mais gravoso no país do que o impacto económico e social provocado pela pandemia. Ulisses Correia Silva disse que os efeitos da guerra sentem-se pela inflação, pelo aumento dos preços dos combustíveis, eletricidade e produtos alimentares, mas que as pessoas só não sentem esse impacto porque o governo absorve os efeitos. No entanto, residentes na capital do país revelam que a situação está difícil. Eugênio Teixeira.
Num país onde o salário mínimo ronda os 150 dólares e a pensão social cerca de 65 dólares, fica extremamente difícil muitas famílias comprarem certos bens essenciais e poderem fazer uma dieta equilibrada ao longo do mês. Cristina Monteiro, uma vendedora ambulante de roupas, abordada pela Voz da América, mesmo à porta de um supermercado em Vila Nova, subúrbio da cidade da Praia, queixa-se do fraco negócio devido à falta de capacidade de compra.
Cliente a negociar muito pouco, porque o dinheiro, o rendimento não está a valer muito, estão a dar mais prioridade à alimentação, está mesmo complicado.
Eu fui obrigado a cortar em
vestuários, produtos assim de limpezas, muitas coisas.
Evandro Jorge foi outra pessoa com quem a Voz da América conversou, tendo descrito um quadro difícil neste momento, devido ao aumento dos preços e falta de emprego.
É muito difícil, não tem trabalho, nós não sabemos como que vamos lutar com essa situação, porque o vira está muito complicado mesmo.
Para a vida que você levava antes da Covid, antes da crise, você certamente teve que cortar, deixou de fazer algumas outras coisas. O que é que deixou de fazer?
Antes, o dinheiro restava para passear com a família de vez em quando. Agora está ficando muito complicado fazer isso. E depois, dinheiro mesmo para ter para comprar sapatos, roupa, que é cenas assim. Fica muito complicado.
O retrato sonoro de algumas pessoas abordadas pela Voz da América na cidade da Praia sobre a situação socioeconómica neste momento de crise internacional. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Nos Estados Unidos, aumentou para 53 o número de corpos encontrados num caminhão no Texas, num aparente caso de tráfico humano. O governador apontou o dedo ao presidente Joe Biden, João Santa Rita.
Os corpos de 46 imigrantes foram inicialmente encontrados num reboque abandonado na segunda-feira em Santo António. As autoridades dizem que as temperaturas no interior do caminhão tinham subido para 39 graus Celsius. Não havia sinais de água ou de ar-condicionado ou ventilação. O incidente é o episódio mais mortal de contrabando e tráfico humano ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México. O governador do Texas, Greg Abbott, anunciou que polícias estaduais vão instalar mais postos de controle de caminhões nas autoestradas. Abbott disse que a tragédia poderia ter sido evitada se o presidente Joe Biden fornecesse à Força de Patrulha de Fronteiras os recursos necessários para monitorizar devidamente a fronteira. Muitas destas mortes poderiam ser evitadas se Biden simplesmente financiasse integralmente a operação de patrulha de fronteiras dos Estados Unidos e implementasse as políticas de que a patrulha de fronteiras necessita para fazer o seu verdadeiro trabalho. E o verdadeiro trabalho não é o trabalho de processamento de documentos que lhe foi atribuído. O verdadeiro trabalho é tanto assegurar a fronteira como fazer coisas, como inspecionar veículos que transportavam as pessoas que perderam as suas vidas. Rebecca Clay Flores é a comissária do condado de Bexar.
O governador do grande estado do Texas politizou mais uma vez esta horrível tragédia, levando para o Twitter e colocando a culpa nos outros pelos seus fracassos. Enquanto os corpos estavam ainda a ser removidos e outros a serem levados para hospitais locais, ele optou por ser insensível e apontar o dedo. Que vergonha para o nosso governador.
Shame on our governor.
O homem suspeito de conduzir o caminhão compareceu em tribunal federal com uma única acusação de contrabando de imigrantes que resultou em morte. O representante do Texas, Henry Cuellar, disse à agência de notícias Associated Press que os investigadores do Departamento de Segurança Interna acreditam que os imigrantes embarcaram no caminhão já em solo americano, perto da cidade fronteiriça de Laredo.
A área de comércio livre continental africana funciona há mais de um ano com o objetivo de reduzir a burocracia para expandir o comércio interafricano e tirar milhões de pessoas da pobreza. Mas o maior pacto comercial do mundo em termos de países membros tem visto progressos lentos e resultados mistos. Mayra Lassalete.
O presidente da rede de transportadores profissionais dos Camarões, Moise Vokeng, transporta mercadorias para o Chad e para a República Centro-Africana há mais de 10 anos. Nunca foi fácil, diz ele, acrescentando que a área de comércio livre continental africana, em vigor desde janeiro de 2021, não registrou quaisquer melhorias notáveis. Vokeng diz que os países africanos têm sido lentos a reduzir a burocracia e a melhorar as más ligações de transporte.
Temos dificuldades em atravessar as nossas fronteiras. Quando vamos de Douala, nos Camarões, para a República Centro-Africana, temos imensas dificuldades na estrada Gurua-Bulaí, depois Buam, para a República Centro-Africana. O mesmo se aplica ao acesso ao Tchad. Há tantos requisitos que nos damos conta de que o comércio livre ainda não é eficaz.
Segundo o Banco Mundial, 84% do comércio africano é com parceiros fora de África. O Banco Mundial diz que, uma vez implementado, o acordo isento de direitos a nível continental impulsionará o comércio interafricano, criará empregos e tirará 30 milhões de africanos da extrema pobreza. O economista-chefe do Banco para a África, Albert Zoufak, falou sobre o acordo de comércio livre continental em junho num fórum de diretores executivos africanos em Abidjan.
É importante reconhecer o esforço que os líderes africanos têm feito para permitir o arranque da área de comércio livre continental africana. Mas devemos continuar a trabalhar para ligar melhor à África em termos de infraestruturas, mas também em termos de infraestruturas digitais.
As empresas pan-africanas dizem que melhorar o comércio intra-africano é um desafio que oferece um grande potencial para a independência económica. Jérôme Petit, do grupo Bolloré.
Existe a necessidade de África desenvolver uma forma de autarquia, mas no sentido positivo de ser menos dependente do resto do mundo para o seu próprio consumo e fluxos de processamento. Assim, desenvolver o fabrico, o processamento industrial e a produção intra-africana. Tudo isto só será uma realidade se a zona pan-africana de comércio livre for implementada.
Mais de 40 países africanos ratificaram a área de comércio livre continental africana. No terreno, os comerciantes esperam que as barreiras não tarifárias sejam rapidamente levantadas para que os benefícios possam começar.
se despede, Ana Guedes, que esteve na apresentação da primeira e da segunda meia hora. O Mariano Bartolomeu esteve na produção e o Patrick Deia esteve na engenharia de som. E pronto, vão continuar com mais meia hora e o Álvaro Lujano Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quinta-feira, 30 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a nossa referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um. 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade a serem desenvolvidos mais à frente, forças russas obrigadas a retirarem-se da ilha ocupada no início da invasão da Ucrânia. No Sudão, pelo menos 5 pessoas mortas em mais uma manifestação contra a junta militar. Situação da saúde de José Eduardo dos Santos continua grave e há divisões na família, enquanto o chefe de diplomacia garante que qualquer decisão pertence à família do antigo presidente. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzim. Mais à frente, o tema de hoje, a saúde bucal. Em Moçambique, como a Voz da América tem vindo a noticiar, continua o debate sobre a realização das eleições distritais previstas para o ano 2024, depois do Presidente da República ter sugerido uma análise sobre a existência de condições para a sua realização. Alfredo Júnior, desde Maputo.
Perante o iminente adiamento destas eleições, os partidos políticos mostram-se contrários a esta ideia e Casimiro da Cruz Pedro, mandatário do MDM, refere que o partido se mostra pronto para este pleito.
Ciente dessa responsabilidade e para se adequar supletivamente à esperança do povo moçambicano, o MDM tem o compromisso inadiável de se preparar para fazer face aos pleitos eleitorais que se avizinham.
A organização da sociedade civil, Diaconia, através do seu diretor, William Mujovo, defende ser necessário encontrar-se um modelo de descentralização que responda aos anseios do povo.
Será que a descentralização que nós queremos em Moçambique, olhamos para isso como apenas um sistema de resolução do conflito? Queremos uma descentralização que aproxime os serviços, a prestação de serviços dos governantes ao cidadão? Uma descentralização que facilite o processo de participação cívica do cidadão no contexto da monitoria da governação, etc. Queremos uma descentralização que serve apenas para fazer acomodação de representantes de partidos políticos de maneiras a que possa se reduzir o conflito. Então, o que é que nós queremos com a descentralização? E é nesse sentido que nós, aproveitando a deixa do Presidente da República, de que não podemos ter medo de refletir, que decidimos abrir aqui um espaço como Diaconia para vários atores sociais para discutirem, refletir sobre o que é que de fato se aprendeu no processo da descentralização.
A implementação do processo de descentralização governativa acarreta elevados custos, pelo que o vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, sugere uma revisão legal para a organização dos novos órgãos sociais que possam vir a ser eleitos nas eleições distritais de 2024.
Não é um esboço, mas a matemática que tem estado a ser feita pronto, pensar por hipótese sobre uma revisão legal, seria necessário naturalmente, uma revisão legal, quer seja no contexto da própria descentralização para a organização do que seriam os novos órgãos, seria esboçar por hipótese os recursos necessários para garantir que, uma vez realizadas as eleições, pudéssemos acomodar os órgãos resultantes desse processo. Seria também pensar na capacitação e formação de grupos técnicos de trabalho para estarem a nível ou ao nível de informação suficiente para capacitar as diferentes entidades que vão ao nível do distrito participar, se isso tiver que acontecer.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. O tema de hoje, saúde bucal. Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar sobre temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar de como se pode ter um sorriso bonito, uns dentes brilhantes e limpos, doutora. Os dentes, muitas pessoas não atendem aos dentes, tal e qual como às vezes não se atende aos olhos, não é? Mas os dentes, a boca, é algo muito importante na nossa saúde, não é, doutora?
Pois, é verdade, Ana. Falar dos dentes, falar da boca e da saúde da nossa boca é falar praticamente da nossa saúde geral, porque há muitas condições que podemos ter a nível do nosso organismo que depois vão refletir ou manifestar-se a nível da nossa boca. Portanto, falar de saúde bucal é um tema bastante importante, mesmo porque para além da função que a boca tem, que é de receber alimentos, né? E triturar os alimentos, os dentes têm muitas outras funções e que se eles não estiverem saudáveis, isto pode comprometer não só a nossa alimentação, mas também podem alterar a fala, a dicção, podem também afetar a nossa respiração. Portanto, se a nossa saúde bucal ou a nossa saúde oral for deficiente, há aqui uma série de problemas que podem ser gerados por isso e que naturalmente podem chegar até a comprometer a nossa autoestima.
Portanto, há determinados hábitos que nós devemos adotar desde crianças relativamente aos dentes, exatamente para evitar essas outras complicações que os dentes às vezes podem ter noutras partes do nosso organismo. Uma das coisas que nós fazemos ou que se fala é escovar os dentes, a escovação dos dentes. Mas há uma outra série de coisas, doutora, que se deve fazer, hábitos que se devem ter para proteger os dentes e proteger a nossa saúde. Quer falar um pouco sobre isso?
Sim, naturalmente, Ana. Um dos grandes hábitos, ou uma das grandes recomendações que se é dada mesmo desde criança, quando começa a dentição, quando começam a aparecer os dentes, tem mesmo a ver com esta questão da nossa higiene. E a nossa higiene passa fundamentalmente por uma boa escovagem dos dentes, que tem que ser uma escovagem diária, logicamente. O recomendável é que seja pelo menos duas vezes ao dia, de manhã e à noite antes da pessoa se deitar, mas o ideal seria fazer a escovagem sempre depois de cada refeição. E é importante que quando estamos a fazer a escovagem dos dentes não nos esqueçamos da língua, porque a língua acumula restos alimentares e bastantes bactérias que provocam mau hálito. Nós muitas vezes até podemos dizer, ah não, mas eu escovo os dentes. Mas se escovo os dentes, será que escovo a língua? E isto acontece muitas vezes e as pessoas têm de facto mau hálito e não percebem porquê, porque escovam os dentes, mas nem sempre são tão cuidadosos a escovar a língua, que é bastante importante também. É importante que que as pessoas também tenham o hábito de usar o fio dental sempre que disponível, porque quando nós limpamos os dentes, nós conseguimos ter acesso à parte mais externa, mas nos espaços entre os dentes, muitas vezes a escova não consegue alcançar, e é nesse espaço entre os dentes que há tendência de se acumular muitos resíduos alimentares e que, se não forem retirados, podem levar à formação daquilo que nós chamamos de placa bacteriana. Não é incomum ver pessoas que têm uma parte esbranquiçada entre os dentes ou amarelada entre os dentes, e aquilo é a placa. A placa é o acúmulo de bactérias e pedaços de comida nessas regiões em que a escova não pode alcançar. Portanto, é muito importante usar o fio dental para retirar esses resíduos e evitar a formação da placa. Outro aspecto importante é a questão de ver um dentista sempre que possível, não é? Recomenda-se que pelo menos a cada 6 meses a pessoa possa ver um dentista, mas é claro que temos que ser um pouco realistas, nem sempre é possível, mas pelo menos uma vez por ano seria ideal as pessoas verem um dentista. É preciso também ter muito cuidado com os alimentos e bebidas que nós consumimos. Os alimentos e bebidas que contêm muito açúcar desgastam a camada externa do dente e fazem com que a pessoa tenha uma chance maior de desenvolver cáries. É por isso que os pais chamam a atenção às crianças para não comerem muitos doces, porque os doces, de facto, podem levar ao desenvolvimento de cáries. E isso tudo, se for aliado a uma má higiene, então é certo que esta criança ou esta pessoa vai desenvolver cáries. Do mesmo jeito, falo também de alimentos que sejam assim moles, pegajosos, também devem ser evitados, porque podem ficar presos nos dentes e levar à produção de mais placa bacteriana. E então é preciso ter muita atenção com este tipo de alimentos. Temos naturalmente que optar sempre por alimentos com muita fibra, como verduras, frutas, porque estas ajudam inclusive a limpar os dentes e as gengivas. Um aspecto também muito importante para a saúde dos dentes é a questão do fumo. De uma forma geral, nós sabemos que o tabagismo faz mal à saúde, aumenta o risco de várias doenças, como o câncer de pulmão, mas também o fumar prejudica a saúde dos dentes. Se nós prestarmos um pouco de atenção nas pessoas que são fumadoras, nós vamos notar que essas pessoas têm manchas nos dentes, os dentes não têm aquela coloração normal, têm manchas nos dentes e também pode ter um risco aumentado de doenças nas gengivas. Portanto, é muito importante essa questão de controlar o fumo para uma boa saúde dos dentes.
Doutora, mencionou a questão das cáries dentárias, portanto, um problema nos dentes, não é? Ou da nossa dentição. Que outros problemas é que podem surgir quando nós não tomamos cuidado com os nossos dentes? Pelo menos ir uma vez por ano ao médico, lavar os dentes, no mínimo dos mínimos, uma vez por dia, usar o fio dental, às vezes até aqueles, beber aqueles desinfetantes, não é? Usar aqueles desinfetantes para a boca. Doutora, que outras coisas, que outros problemas de dentes, para além das cáries, que são bastante vulgares, podem prejudicar os nossos dentes e os nossos dentes a nossa saúde?
Bem, há vários problemas, Ana, mas eu vou aqui listar 5 que são considerados problemas mais comuns que relacionados a esta questão de uma deficiente higiene oral. O primeiro problema que eu vou aqui mencionar é a halitose. A halitose, que é conhecida como mau hálito, que acontece quando existe um odor desagradável na boca da pessoa. E muitas vezes esta halitose está associada apenas à falta de higiene oral, mas também pode ser resultado de outro tipo de problemas, não é? Mas a falta de higiene oral pode levar a esta questão da halitose. E o primeiro cuidado para a prevenção é naturalmente a higiene da boca, porque para além de impedir que haja outro tipo de problemas ou outro tipo de consequências, esta questão da higiene oral é importante para a autoestima e qualidade de vida da pessoa. Portanto, é muito importante que a pessoa preste atenção no seu hálito. Algumas vezes a pessoa nem percebe, mas as pessoas ao redor percebem, e nessas circunstâncias é preciso preciso, de facto, primeiro melhorar a higiene oral, e se essa questão da halitose não melhorar, procurar a ajuda de um profissional, porque pode ser causada por outro tipo de situações. O outro problema comum é a placa bacteriana, que apesar de não ser exatamente uma doença, é uma das principais causas de problemas da boca. E por isso é preciso que haja atenção para prevenir a placa e tratar logo que houverem os primeiros sinais. E dizíamos anteriormente que esta placa é formada pelo acúmulo de resíduos de comida que vão fazer com que haja este crescimento bacteriano a nível dos dentes e principalmente os espaços entre os dentes. E isto também é causado pela má higiene oral. O outro problema que é bastante comum são as cáries. A cárie é uma das principais doenças da boca e também uma das principais causas de dor do dente. Quem tem cárie sabe como é que é a dor do dente e o incômodo que isso traz. E a cárie é resultado de uma destruição ou um desgaste daquela parte externa que cobre o dente. E é uma doença que tende a ser de forma progressiva. E quanto mais esta condição avança, ela vai atingir as partes internas do dente e isso vai causar muita dor à pessoa. E o tratamento, muitas vezes, é a remoção da cárie, depois faz toda a restauração do dente, mas há casos mais graves que o melhor é mesmo fazer a extração do dente. Mas sempre que o dente, sempre que se fizer uma avaliação e notar-se que o dente pode ser restaurado, o melhor é fazer a restauração. A outra condição que é bastante comum é a gengivite. A gengivite é uma das principais doenças da boca, que é a inflamação na região da gengiva. E esta também é derivada da falta de atenção com a higiene oral. O que acontece é que na boca nós temos bastantes bactérias e essas bactérias vão liberar ácidos e esses ácidos vão permanecer nos dentes e começa a haver inflamação e essa inflamação vai se localizar mesmo na região da gengiva, que vai ficar vermelha, inchada e pronto, e vai causar outro tipo de situações. E das doenças mais comuns, por fim temos a periodontite. A periodontite, quando nós temos uma gengivite, que eu falei anteriormente, que não é tratada, ela evolui para um quadro mais grave. Então ela vai causar uma inflamação a nível da região do osso que suporta os dentes. Então isso é que nós chamamos de periodontite. E esta doença causa sangramentos muito mais acentuados que a gengivite, causa dor, a pessoa vai ter muita sensibilidade nos dentes e vai estar bastante desconfortável. E nestas circunstâncias, se não houver um tratamento imediato, vai haver cada vez mais um desgaste dos ossos que sustentam os dentes, e os dentes começam a ficar mais moles e pode naturalmente começar a haver uma perda dos dentes. Portanto, é muito importante que a gengivite seja tratada para que não evolua para uma periodontite. E no caso de já estar instalada uma periodontite, também tem que ser tratada o mais rápido possível. Portanto, essas seriam as 5 doenças mais comuns da boca. Há naturalmente várias outras, mas estas é que me cabe falar hoje.
Doutora, em termos de doenças e em termos da idade, tal e qual como todas as outras peças do nosso corpo, os dentes também envelhecem e há situações, há problemas de dentes que são mais vulgares, por assim dizer, numa idade do que na outra. E, por outro lado, algo que muitos dentistas recomendam, por exemplo, é que durante a noite, por exemplo, se use algo que proteja os dentes, porque eles dizem que durante a noite as pessoas fazem muita pressão. A parte, portanto, maxilar superior contra maxilar inferior. Doutora, os dentes também envelhecem, não é?
Sim, naturalmente os dentes envelhecem, Ana. Nós aqui falamos de doenças dos dentes como tal, mas há outro tipo de problemas que ocorrem aos dentes, que não são doenças, mas que causam um mau funcionamento dos dentes e causam desconforto naturalmente. E um desses problemas, Ana, é um mau posicionamento dos dentes, ok? Então, as pessoas que têm um mau posicionamento nos dentes podem ter os dentes, por exemplo, desalinhados, os dentes podem estar tortos, podem estar sobrepostos. Então, tudo isso dificulta o funcionamento dos dentes e da boca, as pessoas vão ter problemas para mastigar, não vão triturar bem os alimentos, pois têm problemas para engolir, enfim, há outro tipo de problemas para além das doenças como tal. E algumas pessoas, por causa dessa questão do mau posicionamento dos dentes, podem fazer essa pressão noturna que a Ana dizia, quando estão a dormir, podem fazer uma pressão, uma maxilar superior, fazer uma pressão ao inferior, e isto também contribui para o próprio desgaste dos dentes. E sem falar que, naturalmente, com a idade, vai acontecendo sim um desgaste dos dentes, porque os dentes são usados todos os dias e nem sempre nós temos o cuidado de evitar, por exemplo, morder objetos ou alimentos muito, muito duros, não é? Porque isso tudo pode afetar os nossos dentes.
E, doutora, vamos concluir pedindo-lhe que deixe aqui recomendações básicas em termos de tratamento, manutenção dos nossos dentes.
Bem, Ana, o mais importante é nós nos lembrarmos que nós precisamos dos dentes para várias coisas, inclusive a nossa alimentação depende muito da existência dos dentes. E daí que é muito importante que nós prestemos muita atenção nos nossos dentes, na saúde dos nossos dentes e evitarmos estes problemas que acabamos aqui de mencionar. E acima de tudo, nós temos que nos lembrar que uma boa higiene oral é fundamental, não só por causa da saúde dos dentes, mas porque também deixa-nos mais confortáveis com nós mesmos, com as pessoas ao nosso redor e contribui para a nossa boa autoestima. Portanto, nós temos que ter uma rotina diária de escovagem dos dentes, no mínimo 2 vezes ao dia, e o ideal seria 3 vezes por dia, e temos que assegurar que usamos pastas dentífricas com o teor suficiente de flúor e procuramos sempre cuidar bem dos nossos dentes.
E assim vamos nos despedir, doutora, com votos de que a nosso auditório trate dos seus dentes, exatamente, para nós não vermos, às vezes, quando as pessoas, sobretudo idade, em adultos, não é? Com aqueles dentes, perderam já os dentes, ou têm os dentes todos podres, por assim dizer. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, além de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje a sua retirada da chamada Ilha da Serpente, da Ucrânia. A Rússia tinha ocupado essa ilha, perto da cidade portuária de Odessa, logo após o início da sua ofensiva em finais de fevereiro contra a Ucrânia. O anúncio veio após ataques de forças ucranianas contra as posições da Rússia na ilha. A Rússia disse, contudo, que a sua saída foi um gesto de boa vontade e mostrou que não estava a tentar impedir os esforços da ONU para estabelecer um corredor para a exportação de produtos de cereais ucranianos. O chefe do gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou a retirada das forças russas da ilha. Entretanto, o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, disse hoje que os Estados Unidos vão fornecer outros US$ 800 milhões em armas e outra ajuda militar à Ucrânia. Falando depois de uma cimeira da NATO em Madrid, o presidente americano disse não saber como é que o conflito na Ucrânia vai acabar, mas que não vai acabar com a derrota da Ucrânia. Também na quinta-feira, o governo da Grã-Bretanha anunciou mais US$ 1.000 milhões em ajuda à Ucrânia. O gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson disse que o dinheiro iria para os sistemas de defesa aérea, veículos aéreos e equipamento vital para as tropas ucranianas. Entretanto, o Ministério da Defesa ucraniano anunciou que 144 dos seus combatentes foram libertados do cativeiro russo através do que chamou um mecanismo de troca. Anteriormente, um deputado ucraniano tinha dito à Voz da América que estavam a decorrer um processo de troca de presos e que o milionário russo Roman Abramovich estava a desempenhar um papel ativo nas conversações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou o desenvolvimento da troca de presos como otimista e muito importante. Entretanto, a Estónia e a Letónia anunciaram que vão comprar em conjunto sistemas de defesa antiaéreos. A Bulgária rejeitou, por outro lado, uma nota da Rússia pedindo que anulasse a expulsão de 70 diplomatas russos. A Rússia disse que, se isso não for feito, vai considerar encerrar a sua embaixada. No Sudão, pelo menos 5 manifestantes foram mortos hoje em confrontos com a polícia. Os manifestantes exigiam o fim do regime militar. O correspondente da agência France Presse disse que forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo, canhões de água e granadas de atordoamento para dispersar dezenas de milhares de manifestantes, isto nos mais recentes confrontos devido ao golpe de Estado de há 8 meses atrás. A organização Médicos pela Democracia disseram que 2 das vítimas foram atingidas por balas no peito. Conversações em Genebra entre 2 facções que controlam 2 legislaturas diferentes na Líbia terminaram sem qualquer acordo. As conversações tinham como objetivo alcançar-se um acordo sobre uma base constitucional e preparativos para eleições que deveriam ter-se realizado em dezembro do ano passado. Receia-se que a falta de acordo possa levar o país novamente a ser dividido entre as 2 facções que estiveram em guerra com apoio de países estrangeiros. Um porta-voz da ONU, que serve de medianeiro, disse que as 2 partes não chegaram a acordo sobre os requisitos de elegibilidade dos candidatos para as eleições presidenciais.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington, neste 30 de junho. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na recente Cimeira das Américas, realizada em Los Angeles, o presidente Joe Biden anunciou o novo plano econômico chamado Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica. Esta nova parceria ajudará as economias do hemisfério ocidental a crescer de baixo para cima e do centro para fora, não de cima para baixo, disse o presidente Biden. Precisamos quebrar o ciclo em que as comunidades marginalizadas são as mais atingidas pelos desastres e têm menos recursos para se recuperarem das crises e se prepararem para a próxima. Juntos, temos que investir para garantir que o nosso comércio seja sustentável, responsável e capaz de criar cadeias de suprimentos mais resilientes, mais seguras e mais sustentáveis. A Parceria das Américas promoverá a inovação e ajudará os governos a atender o seu próprio povo, disse o presidente Joe Biden. As pessoas em todos os lugares esperam que os seus governos lhes dê um pouco de espaço para respirar, oferecer oportunidades de trabalho que paguem um salário decente, educar as crianças, tornar as comunidades mais seguras para que as famílias se sintam também seguras em suas casas e os indivíduos saibam que os seus direitos são respeitados, disse o presidente Biden. Para ajudar os governos e as pessoas do hemisfério, o presidente Biden propôs reformas fundamentais ao Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento e aumentou o financiamento para o setor privado, visando catalisar o fluxo de capital privado para a região, especialmente as startups. A Parceria das Américas também enfrentará a crise climática de frente, disse o presidente Joe Biden. Quando ouço clima, penso em empregos. Empregos bem remunerados e de alta qualidade que ajudarão a acelerar a nossa transição para uma economia verde do futuro e desencadear um crescimento sustentável, empregos no desenvolvimento e implantação de energia limpa, empregos na descarbonização da economia, empregos na proteção da biodiversidade do nosso hemisfério, empregos que darão dignidade de poder alimentar as famílias, dar aos filhos uma vida melhor e vislumbrar um futuro de possibilidades. Não há razão para que o hemisfério ocidental não seja seguro, próspero e democrático, disse o presidente Joe Biden e concluiu: temos todas as ferramentas de que precisamos aqui no nosso próprio hemisfério. Nossa gente é dinâmica e inovadora. Nossos governos são empenhados em trabalhar em parceria. E a nossa região está unida para sempre pelos laços estreitos de família e amizade duradoura. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come.